Boa noite a todos, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 21 de junho de 2021. Ficamos de pé para ouvirmos o hino. Nesse momento, passo a palavra à nossa secretária, Sua Excelência Vereadora Francinete, para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 14ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura às 7/6/2021, às 19h50. Encerramento 07/06/2021, às 21h30. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expedientes. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, executando o hino do município de Guadalupe. Leitura e apreciação da ata da sessão anterior. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 099-2021 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, leitura de matérias, lido o projeto de lei número 10 de 2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal, sim, para produtos de origem animal e vegetal, destinados ao consumo humano e da outras providências. Materiais do expediente. Matérias do expediente. Primeira indicação, número 45 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação da Praça da Juventude na quadra 2 do bairro Vila Parnaíba. Autor, Elvio Almeida. Resultado, aprovado. Segundo, indicação número 46 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja feita a implantação de calçamentos na rua Leonice, que inicia no bairro Coqueiro e vai até o bairro Vila Boa Esperança. Autor, Dr. Dilson. Resultado, aprovado. Terceira indicação, número 47 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a construção de uma passagem molhada para a travessia de veículos e pedestres sobre os dois riachos do povoado Bom Jardim, mais propriamente depois do Mata Burro. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Quarta indicação, número 48 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja feita a instalação de iluminação pública desde a entrada de Guadalupe pela PI-218-BR-135 até a Escola Técnica Frei José Apsela. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Quinta indicação, número 49 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação da praça com iluminação pública em torno da Igreja de São Sebastião, no bairro Coqueiro. Autor, Elvia Almeida. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Dilson Barbosa Gomes, PSD. Segundo, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Terceiro, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Quarto, Odair Pereira Holanda, MDB. Quinto, Elvia de Almeida Santos, PSD. Sexto, Adão da Silva Moura, PSD. Sétimo, Jesse James Lima Miranda, PSD.
Algum vereador deseja modificar? Tá? Ah, está aprovada. É, agora, vereador secretária, vai seguir agora a leitura da ata do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 13/2021. Guadalupe, Piauí, 13 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a utilização do antigo prédio do Matadouro, no bairro Coqueiro, como ecoponto para realização de trabalhos de reciclagem. Justificativa. O prédio público citado encontra-se sem uso e podendo ser usado para fazer reciclagem, que além de preservar o meio ambiente, possibilita a geração de emprego e renda. Élvia de Almeida Santos, vereadora. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura, Indicação número 2 de 2021. Guadalupe, Piauí, 21 de junho de 2021. Excelentíssima Senhora Prefeita, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Continuidade do Calçamento, na Rua C do bairro Cruzeta, que termina em frente ao comércio do Parcil, indo em direção até a casa da Dona Edina. Justificativa. Atendendo solicitações dos moradores e com o intuito de melhorar a infraestrutura municipal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura, Indicação número 03-2021. Guadalupe, Piauí, 21 de junho de 2021. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a continuidade do calçamento na Rua Elísio Mozin, no trecho abaixo do cruzamento com a Rua Mariano de Castro. Justificativa. Atendendo às solicitações dos moradores e com intuito de melhorar a infraestrutura municipal. E Baiano, vem cá. Esse negócio aqui.
Aqui é o.
Não é complemento aqui, não?
Não, aqui é o outro projeto.
E cadê aquele do Abaí? O do Abaí. Tinha uma emenda aqui do Abaí. Cadê ela? Depois? Ela é depois?
Para você voltar na primeira sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Aldair Pereira Holanda. Emenda modificativa ao Projeto de Lei 09-2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2022. Modifica o anexo das metas e prioridade, onde passará a constar nas ações do Fundo Municipal de Saúde em substituição à meta gestão do PEMAG, a meta gestão do Previne Brasil. Justificativa. O projeto apresenta no anexo de metas e prioridades referente ao Fundo Municipal de Saúde a meta gestão do PEMAG. Contudo, o referente programa não existe mais. Cabe destacar, assim, que em substituição ao PEMAG, o governo federal criou o programa Previne Brasil, que foi instituído pela portaria número 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, pelo Não há mais o que se falar na existência do PEMAC. Pelo exposto, colocamos à apreciação desta Casa a presente emenda modificativa nos termos da fundamentação supramencionada. Gabinete do vereador Odair Pereira Holanda, em 21 de junho de 2021. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Projeto número 11, de 8 de junho de 2021. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. O prefeito do município de Guadalupe, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 150.000, distribuído às seguintes dotações. Suplementação de R$ 150.000. Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade Sexual. A manutenção e encargos da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade, R$ 30.000. Obrigações patronais. A manutenção e encargos da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade, R$ 82.000. Vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Manutenção e encargos de Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade, R$ 8.000. Diárias, civil. Manutenção e encargos da Secretaria da Mulher e da Diversidade, R$ 15.000, material de consumo. E manutenção e encargos da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade, R$ 15.000. E outros. O artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas, Obras e Instalações, menos R$ 150.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Mensagem. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação e deliberação de Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a criação no orçamento vigente da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade Sexual. O órgão será responsável por orientar, apoiar, coordenar, acompanhar e executar políticas públicas para mulheres e população de lésbica, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queen, intersexuais, assexuais e outros grupos e variações de sexualidade e gênero no âmbito do município de Guadalupe. O referido projeto de lei é de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que se trata de matéria orçamentária e a legislação pertinente corrobora para a realização da operação descrita. Pelo exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria em exame. Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Vanusa Silva Monteiro, Projeto de Lei Ordinário número 01-2021. Dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação, o fornecimento de absorvente higiênico e da outras providências. Artigo 1. Fica instituído no âmbito municipal as diretrizes das ações de promoções da dignidade menstrual, que serão regidas nos termos desta lei. Artigo 2. As ações instituídas por esta lei têm como objetivo a conscientização acerca da menstruação, assim como o acesso aos absorventes higiênicos femininos como fator de redução da desigualdade social, e visa, em especial, combater precariedade menstrual, promover atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação, garantir a universalização do acesso às mulheres pobres e extremamente pobres aos absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual. Combater a desinformação e tabu sobre a menstruação com a ampliação do diálogo sobre o tema nas políticas, serviços públicos, na comunidade e nas famílias. Combater a desigualdade de gênero nas políticas públicas e no acesso à saúde, educação e assistência social. Reduzir faltas em dias letivos, prejuízos à aprendizagem e evasão escolar de estudante em idade reprodutiva. Promover a saúde de pessoas transmasculinas, não binárias e gêneros fluidos. Artigo 3. As ações de promoção da dignidade menstrual de que trata esta lei consistem nas seguintes diretrizes básicas. Primeiro, desenvolvimento de ações e articulações entre órgãos públicos, sociedade civil e a iniciativa privada que vise ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito em torno da menstruação. Segundo, incentivo à promoção de palestras e cursos nos quais a menstruação seja abordada como um processo natural do corpo feminino com vista à proteção à saúde da mulher. Elaboração e distribuição de cartilhas e folhetos explicativos que abordem o tema da menstruação, objetivando ampliar o conhecimento e desmistificar a questão. Disponibilização e distribuição gratuita de absorventes ou coletores menstruais pelo Poder Público Municipal. Artigo 4º. O disposto do inciso 4º do artigo 3º desta lei aplica-se às mulheres que menstruam em situação de vulnerabilidade. Artigo 5º. Para efeitos desta lei, serão utilizados os indicadores sociais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e dados disponíveis no Cade Único para a definição das mulheres em situação de vulnerabilidade. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias suplementadas, se necessário. A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 120 dias contados da sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhora Prefeita, justificativa. Senhora Prefeita Municipal de Guadalupe, senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Guadalupe, encaminho a elevada deliberação de Vossa Excelência o presente projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para as ações e de promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação e o fornecimento de absorventes higiênicos e da outros providências. O disposto nos artigos 30, inciso 1 da Constituição Federal compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. A proposição se encontra ainda respaldada nos fundamentos da República Brasileira de construir uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. Artigo 3º, inciso 1, 3 e 4 da Constituição Federal de 88. Não reconhecer que as mulheres pobres têm direito aos meios adequados à sua higiene menstrual é admitir a suspensão do princípio da dignidade humana e do direito à saúde. O termo pobreza menstrual surge com a proposta de debater os efeitos que a falta de saneamento básico de dinheiro e de acesso aos absorventes causam à saúde e no dia a dia da mulher. O adoecimento físico e mental pode ser consequência da falta de recursos para a higiene no período menstrual. Conforme os ginecologistas afirmam, a falta de higiene menstrual pode causar contaminação bacteriana do sangue menstrual, que é propício a sofrer contaminação. Se exposto por muito tempo, se a manipulação deste sangue não for feita da forma indicada, essa bactéria pode acabar infeccionando a vulva e até mesmo ascender pelo colo, infeccionando o útero. Além dos impactos na saúde física, os especialistas ressaltam os impactos na saúde mental dessas mulheres, uma vez que a pobreza menstrual reforça uma visão negativa sobre a menstruação, já que durante o período da menstruação, a qualidade de vida dessas mulheres é prejudicada. No Brasil, o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou, por meio da Recomendação número 21, de 11 de dezembro de 2020, a criação de uma política nacional de superação da pobreza menstrual para garantir que itens como absorventes femininos, tampões íntimos e coletores estejam disponíveis para todas as mulheres e meninas. O Conselho propõe a ampliação das ações educativas quando as medidas de saúde e autocuidado, no sentido de que sejam desenvolvidas relações mais positivas das mulheres e meninas com o seu ciclo menstrual. Assim sendo, apresento o presente projeto como projeto para promoção da dignidade menstrual aos nobres vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, solicitando o apoio dos prezados colegas vereadores para sua aprovação. Guadalupe, Piauí, 17 de junho de 2021. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 12/2021. Dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação, o fornecimento de absorventes higiênicos e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 01-2021, advindo do gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro, que dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação, o fornecimento de absorventes higiênicos. A autora do projeto afirma que as mulheres pobres têm direito aos meios adequados à sua higiene menstrual. Ou seja, a iniciativa é baseada na dignidade humana e no direito à saúde. Projeto este devidamente justificado na Constituição Federal, como na Recomendação número 21, de 11/12/2020, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Por fim, solicita o apoio dos membros desta Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem um respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com seu artigo 104, bem como em harmonia com o artigo 34, terceiro do Regimento Interno, que reza, respectivamente, o seguinte. Artigo 104. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá, sob forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% do total do número de eleitores do município. É assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 104, bem como em consonância com o artigo 34, terceiro do Regimento Interno desta Casa Legislativa, portanto, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme a Comissão Legislativa de Justiça e Redação e Final. Componente, presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário, Everton Rodrigo dos Santos, Guadalupe, Piauí, 21 de junho de 2021.
Concluída agora a pauta do dia, vamos agora dá início agora à votação da emenda, vereador Aldair Holanda, ao orçamento, a LDO, vereador Daí desejando.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu sempre defendi aqui nessa casa que as leis orçamentárias elas têm que ter uma discussão maior, não somente dentro do parlamento, mas com a sociedade. O orçamento participativo, a construção das políticas públicas tem que vir da sociedade, demandas sociais. Sempre defendi isso, mas não é de hoje que as leis orçamentárias vêm para cá e são apenas referendadas por este parlamento. Mas eu tive o cuidado de me ater um pouco, né, na LDO, vereador do Dr. Dilson, e vi que na saúde as diretrizes para a elaboração do orçamento Se você for olhar, a Secretaria de Saúde não vai ter nada. Fica tudo... Eu não sou um profundo conhecedor de como funciona lá a Secretaria de Saúde, mas tudo vai ser via fundo. Secretaria de Saúde em si, como órgão, não vai fazer nada. E é diretriz, tá na LDO, você é diretriz. E entre as diretrizes do fundo municipal, ainda estava constando PEMAC. Né? E a gente sabe que o PEMAC não existe mais. E como diretriz que deve existir para essa política federal, deve ser o Previne Brasil e não o PEMAC. Então, foi por isso que eu vi que tinha essa diretriz no fundo e que deve ser alterada para a Previne Brasil e não mais PEMAC. Mas fica aqui, senhor presidente, colegas vereadores, a necessidade que eu vejo de a gente discutir mais com a sociedade a construção das peças orçamentárias, principalmente a lei orçamentária anual, que ainda vai vir para essa casa, né? Nós estamos votando hoje a LDO, que são as diretrizes para a elaboração do orçamento, mas eu creio que a gente ainda tem a oportunidade, em Floriano mesmo, foram feitas audiências públicas virtuais, né? Para ouvir a população para a elaboração do orçamento. Eu vejo essa necessidade, Galopo, sempre cobrei isso e continuarei cobrando. E com relação a essa diretriz, eu vejo que deve ser alterada, até porque o PEMAC não existe mais. Era isso que eu tinha para falar sobre a emenda, senhor presidente.
Ok. Algo mais, vereador? Vereador Amadeu.
Excelentíssimos senhores vereadores, presidente, nesse momento estamos votando a lei das diretrizes orçamentárias e me chamou a atenção, dentro das previsões orçamentárias, acerca dos débitos referentes a títulos precatórios e RPVs, requisição de pequeno valor. E aqui eu não estou me referindo aos precatórios do Fundef, que é uma outra história. São condenações que o município teve de pagar algo, de indenizar alguém, pagar algumas empresas. E na contemplação de valores aqui, consta valores ínfimos, que não cobrirá as requisições dos precatórios. Por que que isso é importante que eu estou falando? Porque quando acontece isso, a lei que previu o pagamento dos precatórios, lá nas sentenças judiciais, quando manda para o Tribunal de Justiça para ele selecionar por ordem, mandar pagar por ordem, o que acontece é quando alguém é preterido, ou seja, alguém é furado a fila, ou quando não há previsão orçamentária, escute só, quando não há previsão orçamentária, o Tribunal de Justiça manda bloquear, ou seja, sequestrar valores da prefeitura, valor de saldo. E isso pode causar transtornos, porque de repente existe 1 milhão de precatórios para ser pago, se ela não está prevista aqui, não for contemplada lá na LOA, o Tribunal de Justiça poderá mandar sequestrar valores e isso pode deixar a administração de saia justa. Qualquer que seja o valor que esteja dentro da ordem de pagamento dos precatórios. Então eu faço essa crítica porque, de fato, o valor previsto aqui está ínfimo em razão daquilo, dos processos que responde o município de Guadalupe hoje e pode causar esse transtorno. Então, fico chamando a atenção para que, lá na lei orçamentária anual, na LOA, quando formos votar, que seja previsto esta despesa para que não ocorra o que vem acontecendo em municípios. Espere, já Guadalupe vai ter um sequestro em relação a esse ponto. São essas as minhas colocações.
Algum outro vereador queira fazer uso? Não, sobre a emenda mesmo. Então vamos colocar em votação. Vereador Dilson Gomes.
Eu sou favorável à emenda.
Vereador Elvio Almeida.
Tá ligado. É porque ele não acende aí sempre, não. Ele...
Favorável à emenda.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador autor da emenda.
Sim, senhor presidente.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereadora Vanusa Monteiro. Certo.
Não, é porque a Zira não acende. É, ligou agora, porque a Zira não acende aqui, mas acende aqui. Tá ligado?
Tá ligado? É. Pronto, mas voto sim.
Ok. É, vereadora secretária da Casa, Francinete
Lima.
Vereador Adão Moura.
Voto sim.
Eu também voto sim. Algum vereador deseja mudar seu voto? Emenda aprovada em primeira e segunda. Agora nós vamos votar a LDO. Algum vereador queira acrescentar algo mais? Ou... Então, vamos votar agora a LDO. Doutor Dilson, vereador Dilson, LDO.
Não, não tenho nada a acrescentar. Eu voto favorável à LDO.
Ok. Vereador Elvio Almeida.
Vereador Elvio Almeida vota favorável à LDO.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Odair Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Amadeu Júnior.
Antes de emitir meu voto, em 30 segundos, eu quero dizer que já expus os motivos e que a LDO e a lei orçamentária precisam sim ser aprovadas no fechamento do ano legislativo. É matéria constitucional. Agora, quando um parlamentar vota contra, como de fato eu vou votar, é para que ela entre em discussão novamente, para que se possa corrigir imperfeições. As imperfeições que eu já falei agora há pouco, porque não está sendo contemplado valores previstos para pagamento precatório. Portanto, é o motivo que eu vou votar contra.
Ok. Vereadora Vanusa Monteiro.
Voto sim.
Ok. Vereadora Francinete. Vereador Adão Moura.
Voto sim, presidente.
Algum vereador deseja mudar seu voto? Então, LDO aprovado em primeira e segunda votação. Declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Agora, senhores e senhoras vereadoras, vamos agora, como já foi feita a leitura na sessão anterior pela secretária, o parecer 15 de 2021, que dispõe sobre a política de acesso a informações públicas do município de Guadalupe, institui regras específicas complementares a normas gerais estabelecidas pela Lei Federal 12.527/2011 e outras providências. Algum vereador queira fazer o... Vereador Amadeu Júnior.
Senhores vereadores, a matéria que vamos colocar em votação agora, que se trata da Lei de Acesso à Informação, embora houvesse sido apresentada a esta Câmara Municipal já há algum tempo, em legislatura passada, eu não tive acesso, eu não tive conhecimento da lei, mesmo porque eu não era vereador na legislatura passada. E isso causa, de certa forma, desconforto votar na lei, mesmo porque, em rápida análise que eu fiz aqui, de 2018 para cá houve modificações absurdas acerca do acesso à informação, tanto por conta da evolução dos tempos, como por conta da pandemia que está aí. Ora, hoje o mundo, além das informações que estão previstas aqui, que eu vi, pedido de cópias, pedido de informação através de CD, quase não se usa mais, de pendrive, pouco utilizado, o que mais se utiliza hoje, inclusive pela própria justiça, pelos órgãos do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, são cadastros eletrônicos para que pessoas de qualquer lugar e parte do Brasil e do mundo possam ter acesso à informação. Por exemplo, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, a Justiça, o Ministério Público Federal, já disponibilizaram acesso por cadastro eletrônico para o cidadão fazer o seu cadastro de qualquer lugar, ele pode ter acesso a qualquer tipo de documento. Então, como parlamentar, eu quero ter a oportunidade de colocar uma emenda prevendo esta situação do cadastro eletrônico para que as pessoas tenham acesso de qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, eu peço vista deste projeto de lei para que eu possa apresentar essa emenda e que Vossas Excelências tenham o direito de se expressar sobre ela. Esse é o motivo do meu pedido de vista.
Ok, concedido. Agora, o parecer número 14/2021 dispõe sobre serviço de inspeção municipal para produtos de origem animal e vegetal destinado ao consumo humano e de outras providências. Algum vereador que queira falar algo sobre o projeto, debater algo? É autorização do executivo, né, implantar o serviço de inspeção municipal. Só ler novamente a justificativa aqui do senhoras e senhores vereadores, vindo a caminhar Vossa Excelência ilustre pares legislativo anexo do projeto de lei 10/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o serviço de inspeção municipal, sim, para produtos de origem animal e vegetal destinado ao consumo humano. A implantação do referido serviço trata-se de uma exigência legal do Ministério da Agricultura, o que será de suma importância para o município, tendo em vista que, além de adequar o município às exigências da legalização federal, trará um grande benefício aos produtores guadalupenses, pois o serviço de inspeção municipal, sim, atestará a qualidade dos produtos para sua comercialização no mercado interno e externo, acreditando num elevado espírito político e dos componentes deste egrégio Poder Legislativo. Esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados.
Vereador, eu também quero me posicionar também sobre esse pedido.
Ok, vereador.
Acerca desse projeto sendo colocado em pauta, eu vejo com preocupação algumas situações que estão sendo previstas aqui. As exigências postas, claro, são necessárias, mas vai atrapalhar o trabalho das pessoas menos favorecidas que trabalham no comércio em Guadalupe. A quem eu me refiro? Eu me refiro aos feirantes, aquelas pessoas que estão lá na feira todos os dias, aquela pessoa que está no mercado, aos pequenos comerciantes da esquina, que não terão condições de adequar seus estabelecimentos às exigências que estão sendo postas aqui. Poderia o Poder Público Municipal dar um prazo gradativo com as exigências para que eles possam se adaptar, porque senão muitos deles vão ter que fechar as portas e muito mais nesse momento difícil que está passando. Então, eu vejo, nós poderíamos conceder um prazo a essas pessoas, no próprio texto de lei, ou então diminuir-lhes as exigências para que eles possam continuar trabalhando. Daí, eu já estou antecipando o meu voto em ser contra, porque eu não quero prejudicar o pequeno comerciante, o feirante, o quitandeiro, o bodegueiro, aquela pessoa, comerciante pequeno, que trabalha em Guadalupe.
Pois não, vereador.
Também com relação a esse projeto aí, não ficou bem claro para mim essa questão aí da fiscalização, não é isso que tem aí?
Certo.
Aqui, no, porque tem a vigilância sanitária, já tem, né, o pessoal que faz a fiscalização. E me preocupa muito quando ele fala aí no, na justificativa com relação à qualidade do produto. Assim, porque a gente trabalha aqui em Guadalupe só com produtos, né, agrícolas, e que eles não demoram muito, é 15 dias, já tem que estar sendo vendido, porque senão estraga, como o filé de peixe, por exemplo, né, como a goiaba, como a banana. São produtos que rapidamente, se você não consome, já estraga. Então tem que ver bem, não ficou claro para mim. Porque essa fiscalização, de que forma ela vai ser? Se vai ser no projeto, com todos os produtos que tem lá no projeto? Né? Vai ser com o pequeno que não tem um lote no projeto, mas no quintal da sua casa? Como é? O que faz o tiro leite, aquele leite pouco, que faz o seu queijo em casa, caseiro? Né? Então, essa lei aí não ficou bem clara e bem específica, que pode vir a prejudicar. Em vez de ajudar o nosso pessoal de Guadalupe, os nossos produtores, venha a prejudicar.
Correto, vereador Elvio Almeida.
Só uma pausa aqui, senhor presidente. Eu acredito que a intenção da gestão, quando traz um projeto desse porte, não é de forma alguma para prejudicar aos nossos guadalupenses, não. Eu acredito que é uma forma de fortalecer esses produtos que são vendidos e que são produzidos aqui em Guadalupe, mostrando assim uma maior credibilidade até para aquele pequeno comerciante, aquele pequeno produtor que nos finais de semana leva o seu produto para vender no mercado em Floriano, que possa, para que o consumidor possa ter mais uma segurança a respeito da qualidade do produto. Como também eu acredito que, sendo aprovada essa lei, terá o prazo para a adaptação dos nossos produtores, dos nossos comerciantes, sem de forma alguma ferir. Eu acredito bastante que não é a intenção da gestão prejudicar aos nossos pequenos e médios produtores, e sim auxiliá-los com esse selo, que é um selo de qualidade, que vai garantir a qualidade do produto, tanto para o produtor como para os consumidores se sentirem mais seguros. Por muitas vezes, a gente observa aqui no nosso município que muitas pessoas elas dão mais credibilidade ao produto que vem de fora. Porque tem o selo. Porque tem aquele selo de qualidade. Muitas vezes na carne, muitas vezes numa fruta quando vai comprar, que vem de outro município. E às vezes deixa de se valorizar o que é produzido aqui no nosso município, pela nossa gente, pela falta de um selo de inspeção. Por exemplo, eu observo nos comércios quando eu ando, que muitas vezes a uva que vem de fora é vendida mais rapidamente do que a nossa uva que é produzida aqui. E a uva que é produzida aqui é uma delícia. Docinha, saborosa. Então, muitas vezes, a falta de um selo desse de inspeção, de qualidade, faz com que o nosso próprio consumidor deixe de adquirir esse produto. Eu acredito muito nessa linha, certo? Que a intenção da gestão é dar uma garantia aos nossos pequenos e médios produtores com esse selo de inspeção, para que ele possa expandir também o seu produto. Até porque o que é produzido aqui em Guadalupe é o mínimo que é vendido aqui. É levado para fora. Você vê Floriano, vê Germenha, Marcos Parente, Antônio Almeida, Uruçuí, todos eles consomem banana aqui do nosso projeto. Assim como o nosso peixe, que já é levado até para Fortaleza, é levado para outros estados. Então, um selo de inspeção, de garantia, eu acredito muito que vai auxiliar os nossos pequenos e médios produtores. É o que eu acredito.
Me conceda uma parte. Eu continuo dizendo que essas pessoas que vendem o peixe para outros estados, a pessoa que vende a banana para outros estados, são pessoas que realmente têm condições de adaptar suas condições de higiene e as condições de trabalho. Agora, eu me refiro e continuo me referindo justamente àqueles pequenos que estão começando a vida, que estão defendendo o pão de cada dia em, numa quitanda, no boteco, na feira. Esses serão eliminados da concorrência. É uma eliminação, na minha opinião, injusta, porque o pequeno vai desaparecer e os médios e grandes vão crescer. Essa é a minha preocupação e minha observação.
Eu vejo que pode ser oportunizado também para os pequenos essa oportunidade, através de uma adaptação, como é local, todo mundo conhece todo mundo, é uma forma que tem de se conversar, de incentivar através da nossa Secretaria de Agricultura, que está tentando aí fazer um trabalho diferenciado, ofertando até mesmo cursos de capacitação para o manuseio, para os nossos pequenos produtores, como muitas pessoas tiveram aí a oportunidade de ver nas redes sociais, na rádio, a quantidade de cursos que está sendo ofertada pela Secretaria de Agricultura com a finalidade de especializar mais os nossos pequenos agricultores, para o pequeno, para ajudar aquele que quer crescer, que está iniciando agora. Eu vejo que de forma alguma para eliminá-los, mas sim para ajudá-los e como forma de incentivo também, mostrando como pode ser feito, como ele pode crescer, como ele pode desenvolver. Eu acredito nessa linhagem, é o que eu acredito.
Eu vejo assim também, ouvindo a vereadora, Amadeu, eu entendo a colocação de cada um e respeito. Agora eu vejo por um outro lado, porque o grande, o empresário, no caso, hoje vou citar aqui dois, o Marlon ou o Mário, você vê uma verdura que tem qualidade, semelhante, a maioria das vezes, é do mercado, mas que tem um selo. E a sociedade, ela valoriza muito isso. Por quê? Porque ela qualifica. Porque há uma verdura, uma fruta que tem um selo, você pode ter certeza que é muito mais fácil ser vendida do que uma que não tem. Então, o pequeno, que eu digo que é a preocupação que o vereador Amadeu falou, o pequeno também vai ter essa oportunidade, o quê? De se igualar. Porque um produtor, pequeno produtor aqui, que tem o seu banana no quintal, ela vai ter a oportunidade de se igualar a um grande empresário, que tem uma banana que vem de Petrolina, que vem de Juazeiro, que talvez daqui com certeza é melhor.
E provar que ele tem tanta qualidade quanto o que vem de fora, é o que eu penso. É uma oportunidade para valorizar os nossos pequenos produtores.
Sim. E também uma forma também de adequar a uma exigência do governo federal. É uma exigência. Eu tenho certeza que o pequeno não vai ser prejudicado, até porque existe questão de consenso. O município jamais vai perseguir o pequeno. E aquele pequeno ou grande que tiver na prateleira uma verdura, uma fruta de péssima qualidade ou estragada, eu sou o primeiro que vou ser contrário também. Quem é que quer? Porque isso é saúde. Talvez um peixe que esteja estragado, é um filé, um tomate. Isso aí qualquer um vai repudiar, para ter certeza disso. Mas eu vejo pelo lado de dar uma oportunidade de valorizar o pequeno produtor.
E mais, senhor presidente, eu vejo que os pequenos comerciantes, eles têm uma preocupação muito grande com a qualidade do produto deles. Basta você ir no nosso mercado municipal ou no comércio pequeno, que você vê a preocupação da exposição da mercadoria deles, bem organizada, ajeitadinha, com aquele carinho, repondo. Então, só o que falta mesmo para ter assim mais, expandir mais, é o selo. É o que eu vejo, né? Eu acredito que essa é a intenção da gestão. Mas eu compreendo a preocupação do novo vereador, é muito louvável. Tá certo, a gente quando vai aprovar uma lei aqui, alguma coisa, a gente tem que pensar num todo, não é assim? E é muito louvável a sua preocupação.
Senhor presidente, vendo aqui as colocações dos colegas, o que eu vejo aqui na fala dos colegas de oposição é porque o texto ele não está muito claro como vai ser feita a fiscalização e como vai ser a aplicação de inclusive penalidades, o texto prevê a aplicação de penalidades, até com o perdimento de mercadorias e inutilização de mercadorias. O texto tem dessa forma. A preocupação que eu vejo dos colegas é nesse sentido, que não está muito claro como vão ser essas medidas fiscalizatórias e as penalidades que eventualmente vão ser impostas.
Correto, vereador. Vereadora.
Eu vejo a preocupação dos nobres colegas aí em questão sobre esse projeto no qual se fiscaliza e vejo que todos se preocuparam em defender uma classe de menores e maiores. E cada um tem o seu ponto de vista e no qual eu também tenho. Eu vejo que quanto à fiscalização, ela é louvável, vai chamar mais atenção. Quando você começa a trazer produtos estragados, mas ninguém falou aqui na carne. Fiscalização, principalmente aqui, eu acho que vai ser em cima dessa carne também. Ora, cidadão. Ora, nobres colegas. Quem é aqui dentro de Guadalupe que ainda não conhece a história de uma vaca que veio com câncer para dentro do mercado aqui dentro? E o qual foi vendido? Vamos respeitar o cidadão também nesse ponto? Aonde o animal é matado sem uma fiscalização? E você está comendo sabe lá o quê? Eu acho que o nosso município, ele está progredindo. Eu acho, quando uma vez, eu sendo vereador aqui nesta casa, secretária lá, dona Gil, já indo embora daqui, ela veio lá em minha casa fazer uma visita, e ela falou que a Câmara de Vereadores tinha melhorado bastante que estavam fazendo, desempenhando. Agora, colocarmos um empecilho em um andamento? Acho que nós devemos pensar no povo. Não é na sua pobreza. Não é na sua queda. Nós devemos pensar no povo, na sua elevação. É a vida. Ou você acompanha o trem, ou então, meu filho, você está fora. E eu não tenho medo de falar isso aqui como vereadora. Eu não tenho medo de dizer isto ao povo. E não preciso de ninguém levando o meu nome dizendo o que eu disse. Eu acho que por uma especificação, se o medo aqui é uma multa, acredito que não. Agora, como se diz, se fosse um produto de qualidade, nós, seres humanos, merecemos um produto de qualidade. E eu ainda acho que precisa se melhorar muito nessa qualidade aqui dentro. Nós temos os tipos de agrotóxicos, de venenos que são aplicados. Nós não conhecemos. É necessário que haja uma fiscalização sobre isso. É necessário que veja o que estamos sendo servido à mesa de nossos filhos. É necessário muita observação. Eu acho que o projeto é louvável. Apesar de não estar especificando multas, não tá, mas também não está aqui dizendo que vai transformar. Deixar os que são mais pobres, mais pobres. Se adequa. A questão hoje é se adequação. Só isso, senhor presidente.
algum outro vereador? Vereadora queira. Vereador Wilson.
Presidente, eu gostaria de mencionar alguns tópicos que foram feitos pelos vereadores Amadeu Júnior, pelo vereador Odair, pela vereadora Vanusa. O seguinte, o que eles estão dizendo, não é que eles são contra, eu acho que eles, pelo menos o que eu ouvi, que não são contra a fiscalização. O projeto que veio para cá, ele não está situando que penalidade essa gente vai ter. Qual o prazo para adequação? 30 dias, 30 dias, 30, 90 dias. 90 dias não é um prazo grande para essa gente.
Então, a prefeita mude, mande um ano.
Nós temos que ver isso, tá? A colocação da vereadora Elvia, fabulosa, porque fala justamente do nosso produto que estão produzindo aqui na cidade do município de Guadalupe. E a gente tem que valorizar justamente os produtos da nossa terra. Eu estou vendo que a Secretaria de Agricultura está promovendo cursos e vai atingir essa gente. Então, é um programa que não vai de um dia para outro. Nós vamos ter que fazermos adaptação para essa gente mais de 120 dias. Eles vão necessitar disso. É louvável os cursos que estão sendo ofertados à nossa gente. É valiosíssimo. Inclusive, de parabéns. A Secretaria de Agricultura, através da Prefeitura Municipal, ter essa preocupação em ofertar cursos. Tá? Mas eu acho que o prazo ele é curto para se adaptar a essa gente. Então, era essa a minha colocação. Não sou contra, de maneira nenhuma, fiscalização. Fiscalização tem que ser. E principalmente aqui, que a gente vê o boi da moita aí, adoidado. O uso de agrotóxico aqui é demais. Mas o pequeno produtor também, ele não tem dinheiro para comprar tanto agrotóxico, não. Talvez ele faça plantio lá no fundo do quintal dele. E ele leva a nossa feira. Mas vamos dar esses cursos para essa gente, vamos dar a oportunidade deles crescerem também. Ninguém nasce sabendo. Nós temos que dar oportunidade para os pequenos. Na realidade, eles têm a obrigação de dar os ensinamentos aos seus filhos, os estudos dos seus filhos. Como é que ele vai fazer sem ter uma renda? Então, é louvável. Precisamos prestar muito bem atenção. Podemos até fazermos uma colocação melhor nesse projeto de lei, dando mais tempo para o aprendizado do pequeno agricultor. Então, eu acho que é por aí que a gente deve chegar a um projeto disso. Fiscalização tem que haver, porque senão não vai. Inclusive, nós temos no nosso município várias doenças que estão atingindo aqui o ser humano. Vamos observar isso. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Educação. Primeiro é a educação. Vamos educar o povo, vamos fazer cursos. Vamos dar curso para podermos cobrar. Assim nós temos povo com saúde e povo do digno. São essas minhas palavras, presidente.
Estamos aqui. Obrigada, presidente. No artigo 6º, inciso 2º, tem a seguinte colocação: todas as ações de inspeção e fiscalização sanitárias serão executadas visando um processo educativo, sem, no entanto, prejuízo da aplicação de sanções cabíveis. Ou seja, a intenção aqui, segundo o que eu interpretei do projeto, é fazer a fiscalização quando se verificar, segundo o que diz aqui nesse inciso 2º, que não esteja de acordo, fará uma ação educativa, sem, no entanto, prejuízo de aplicação de sanções cabíveis. Então, é uma fiscalização educativa. Obrigada, senhor presidente.
Ela está dando que a lei vai passar a vigorar com 90 dias, né? Fora os 90, ela pode dar esse prazo. Essa questão de educação, fazer o programa dela educativo. Provavelmente será pela secretaria, eu não sei. É educativo. Isso aí eu já sabia.
Quero só fazer uma colocação aqui, que essa questão sobre os cursos, né, é muito importante, porque às vezes tem aqueles pequenos produtores que precisam apenas de um empurrãozinho, de uma orientação, de como até mesmo embalar o seu produto. Porque às vezes tem a uva, está embaladazinha, bonitinha, e já tem aquela outra uva que está ali, a granel solta. Chama mais atenção qual? Do cliente. Aqui está embalada, está toda arrumadinha, bonitinha. E às vezes tem aqueles pequenos produtores que não dão importância para isso, de fazer, de embalar tudo bonitinho. Outra coisa também, às vezes tem aqueles pequenos produtores que até mesmo no ambiente ali onde está vendendo o seu produto, não dá muita importância para manter um ambiente limpo, organizado. E às vezes, com uma fiscalização dessa, vai ajudar ele, não é na intenção de prejudicar, e sim de ajudar dele vender mais os produtos dele. Porque com certeza chamará mais atenção dos clientes. Entendeu? Então eu já manifesto meu voto favorável a este projeto.
Eu outro dia estava ali na praça, aí conversando com um amigo que é empresário aqui de Guadalupe. E ele tinha matado um gado, tinha mandado matar um gado dele. E ele me disse que toda vez que mandava matar um gado, ele cortava um órgão. Eu não me recordo se era o fígado ou era o coração. E quando cortou, tinha pus nesse órgão. Eu não lembro se era o fígado ou era o coração, ele contando essa história. E ele mandou chamar o veterinário, e o veterinário condenou essa carne. Aí ele chamou o morador dele e mandou jogar fora. Não utilizou. Mas aí eu faço assim uma pergunta: se fosse no lugar que fosse uma pessoa que vende carne e que não tivesse uma fiscalização, será se ele iria jogar fora? Não vou generalizar, né? Mas a grande maioria com certeza não iria. Então eu acho que a fiscalização é importante. É claro que a prefeita, o governo tem que ser sensível aos menores, né? Eu acho que cada caso é um caso. Mas eu vejo que é importante esse projeto no sentido da fiscalização. E eu adianto que votarei sim. Muito obrigado.
Eu só complementando aqui também, o importante é a discussão. É louvável a opinião de todos os vereadores que falaram, da preocupação. Mas eu só resumindo aqui, eu acredito na equipe técnica do governo, na prefeita, o vice-prefeito, nós vereadores fazemos parte da base, que temos o acesso constantemente com a prefeita para no andar desse projeto, da forma que fique bom para todo mundo, o secretário também da Agricultura. Eu tenho certeza e sou convicto de uma coisa, que não vai trazer prejuízo, não. Vai ser de grande importância esse projeto. E aí, acredito que já foi bem discutido, bem relatado. Bora iniciar a votação deste projeto. Vereador Dilson Barbosa Gomes.
Diante do exposto, desde que haja, eu estava olhando aqui o projeto, a educação em termos de você fazer com que o povo tenha acesso a esses cursos, e como eu sou também da área de saúde, eu acho que deve haver fiscalização. Não sou contra o projeto, não sou, só quero que estenda bem a educação, principalmente a sanitária, ao nosso povo. E eu voto favorável ao projeto.
Ok, vereador. Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida vota favorável ao projeto.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Daí Holanda.
Eu vou me abster, senhor presidente.
Ok, vereador Amadeu Júnior.
Como já debatido na minha fala, para o não desaparecimento do pequeno feirante, do pequeno bodegueiro, do pequeno comerciante, do pequeno açougueiro, eu sou contra o projeto.
Ok, vereadora Vanusa Monteiro.
Eu não vou votar a favor, voto contra, porque não está bem especificado, além da fiscalização educativa, toda fiscalização tem que ter educativa e depois tem que ter as outras sanções. Porque nem sempre vai chegar, vai dar um prazo para a educativa, volta, eles não estão cumprindo. Volta, não estão cumprindo. Porque vai acontecer, tem pessoas que não cumprem. Fica, né? E aí não tem que estar especificando as sanções também. A educação, mas também, olha, se você tem um prazo de tanto tempo, né? De 120 dias, 90 dias,
okay.
E depois você tem que ir e volta, então não está não tá claro o projeto nesse ponto, então eu, meu voto é não.
Ok. Vereadora Francinete Costa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Adão Moura.
Voto sim.
E eu também voto sim. Ora, projeto aprovado. Agora... projeto número 12/2000, que dispõe sobre as diretrizes para ações de promoção à dignidade menstrual, de conscientização, informação sobre menstruação, fornecimento de absorventes higiênicos e de outras providências. Vereadora Nusa, fazer...
Bem, pessoal, esse projeto é de nível nacional. Eu faço parte de uma rede, né, de rede nacional de vereadoras, e esse projeto é igual em todas as cidades em que ele está sendo implantado. E no dia 28 de maio agora de 2021, foi o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado, né, na sexta-feira, e o INFPA, que é o Fundo das Nações, da População das Nações Unidas, e o UNICEF, lançaram um relatório que traça um panorama alarmante de realidade menstrual vivida por meninas brasileiras. E de acordo com um estudo que foi feito, né, ficou como pobreza menstrual no Brasil. E as desigualdades, a violação de direito. 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro, chuveiro em seu domicílio. E 4 milhões não têm acesso aos itens mínimos de cuidado menstrual nas escolas. Então, a pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento por parte de pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. De início, eu achei assim até meio bobo, né? Quando me mandaram o projeto, de nossa, pobreza menstrual, não achei assim, mas depois eu vi na apresentação da deputada federal Tabata Amaral, vi nas reportagens, acompanhei as outras vereadoras. Eu digo, moço, é muito relevante esse projeto, porque essa pobreza menstrual afeta as brasileiras que vivem, mulheres que vivem em extrema pobreza. Ainda existe mulher que não tem condição de comprar absorvente? Existe. E como existe? E essa situação de vulnerabilidade Tanto é na zona rural como na zona urbana. E às vezes, sem acesso a esse serviço básico de higiene e o conhecimento mínimo para o corpo, os resultados demonstram negligência e falta de acesso a direitos por boa parte do país. Além da privação de chuveiros, que também a gente acha que ainda existe isso, existem. 4 milhões de meninas sofrem pelo menos a privação de higiene nas escolas. Isso inclui falta de acesso absorvente, instalações básicas nas escolas, como banheiros, sabonetes. E 200 mil alunas estão totalmente privadas das condições mínimas para cuidar da sua menstruação também nas escolas. Então, as meninas brasileiras estão sob situação de grande vulnerabilidade envolvendo outros serviços básicos. 900 mil não têm acesso à água canalizada em seus domicílios e 6,5 milhões vivem em casa sem ligação e sem rede de esgoto. E esse fenômeno afeta o Brasil como um todo. Em Guadalupe, existem mulheres assim, nessa condição, né, de ter sua higiene normal, de comprar, de deixar de comprar um absorvente para comprar o alimento, principalmente diante da pandemia que ocorreu? Existe sim. E essa falta de higiene provoca infecção, né, doenças no colo do útero e até levar a uma doença mais grave. Então, e de acordo com o estudo, a chance da menina negra, né, não possuir acesso a banheiro é 3 vezes maior do que uma menina branca nas mesmas condições. Então, gente, isso é muito grave no Brasil, porque no século XXI não era mais para ocorrer isso. Aí a ONU, a UNFPA no Brasil, a UNICEF, todos eles são órgãos, né, que estão lutando para implantar isso no Brasil como no mundo todo. Então, é um projeto, né, muito relevante e eu espero o apoio de vocês com um projeto pesquisado através do IBGE, os dados que eu tenho aqui, né, que 15,5 milhões de meninas brasileiras estão passando por isso atualmente. E o Fundo da População, a UNFPA, é a Agência de Desenvolvimento Internacional da ONU, que está lutando para esse desenvolvimento relacionado com os temas da saúde sexual. E diante que já foi feito um projeto, né, e foi aprovado a Secretaria da Mulher, então esse projeto cai muito bem nessa questão da Secretaria da Mulher, Secretaria da Saúde, doutor Dilson, e na assistência social. Eu espero o apoio de todos vocês, né, para esse projeto, para esse apoio. E só venha valorizar cada mulher do município de Guadalupe que não tem as condições, né, de ter sua higiene pessoal completa todo mês. Tá certo? E tem apoio do governo federal para esse, né, porque tudo é gasto. Então, tem apoio, sim, para isso. Então, obrigada a todos. Eu espero o apoio de todos vocês, colegas.
Ok, vereador. Algum outro vereador, vereadora, queira fazer algum comentário? O vereador daí, Holanda.
Senhor presidente, colega vereador Vanusa, só dizer que essa secretaria, então criada, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual, devia estar promovendo ações que nem essas, promovidas por Vossa Excelência, e não estar patrulhando o que jovens estão fazendo na internet. Que o que aconteceu foi isso. Essa secretaria está se envolvendo com coisas que eu realmente acho fúteis. E podendo tomar a frente e o protagonismo de promover ações de relevada importância como essa proposta pela vereadora Vanusa.
Ok, algum outro vereador? Vereadora Elvia Almeida.
Sem sombra de dúvidas, essa é uma realidade nacional e que nos entristece bastante saber que existem mulheres, meninas, passando por essa vulnerabilidade. Em relação à Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual, é um direito de qualquer cidadã ou de qualquer pessoa que é representada por aquela secretaria, se se sentir ofendida, procurá-la. E foi o que aconteceu. A secretária foi procurada e agiu mediante o que foi procurado a ela. Tomou seu posicionamento. Mas é muito louvável este projeto e ele é necessário para ajudar a dignificar várias meninas e mulheres do nosso município.
Algum outro vereador? Vereador? Vereador Dilson Barbosa Gomes.
Presidente, demais colegas, sobre esse projeto da
nobre vereadora Vanusa, eu acho de muita importância. E, inclusive, temos que ver também que nós estamos associando a saúde à assistência social. Na Secretaria da Mulher. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos na época de 2021, já se passaram, mas muitos se lembram, acho que algum avô ou avó de vocês já falaram, que antigamente as mulheres, elas usavam até tecidos, envergonhadas, coitadas, e também as condições financeiras não eram propícias, e elas usavam até tecido no período menstrual. Muitas mocinhas se isolavam, entendeu? Porque achava que aquilo era doença. Mas ainda hoje nós estamos vendo isso. A mulher acha que ela está doente, e não é doença. Menstruação é saúde. Tá? Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar a educação sexual nas escolas nesse nível. A menstruação faz parte da educação sexual. Entendeu? Isso nós temos cada vez mais que cobrarmos isso. É o que ela colocou, a Vanusa, inclusive, com panfletos, com livrinhos. Temos que colocar isso nas escolas. Acabar aquele tabu de que a criança, ela não pode saber, não pode conhecer o seu corpo. E na saúde nós vamos ver que nós estamos evitando infecções. Infecções vaginais, infecções uretrais, infecções urinárias em si. Porque havia presença de sangue, por via ascendente, você pode ter uma infecção muito grave a nível renal. Então é isso que eu gostaria de falar, e eu, de imediato, voto favorável ao seu projeto.
Pela iniciativa do projeto, eu como mulher, como mãe de duas mulheres também, né? Então, acho muito louvável e quero parabenizar a vereadora. E quero contestar aqui sobre a fala do vereador Odair, onde ele fala que a Secretaria da Mulher deveria trazer esses projetos. Ora, a Secretaria da Mulher foi criada ontem, vereador. Com certeza virão muitos e muitos projetos para esta casa. Eu mesma, como mulher, como vereadora, como mãe, estarei buscando... A Vossa Excelência também, como vereador, a vereadora Vanusa também, vereadora Francinete, vereadora Elva, como todos os vereadores, deveriam buscar também outros projetos importantes para as mulheres guadalupenses. Já antecipo meu voto favorável.
Alguma outra vereadora? Vereador Adão?
Cumprimentar a vereadora Vanusa. Dizer que nós estamos vivendo um momento, sobretudo nessa pandemia, que quem é muito rico está ficando mais rico e quem é muito pobre está ficando ainda mais pobre. Essa é a grande realidade. Então é um projeto louvável, quero adiantar que eu vou votar favorável e parabenizar a Vossa Excelência. Obrigado.
Então, vamos iniciar a votação, né? Eu quero também, jamais poderia deixar de falar da importância desse projeto, vereadora, porque a mulher vulnerável, com certeza, serão as mulheres que serão beneficiadas. Às vezes, muitas pessoas podem questionar e achar uma besteira, mas às vezes tem mulheres que não têm o que comer dentro de casa. Então, o quê? A prioridade é o quê? É o pão de cada dia. E às vezes falta na mesa de cada um. Então, as mulheres em situação mais vulnerável, isso é o quê? Isso é uma higiene menstrual. Até porque as mulheres no período de menstruação, a qualidade de vida delas é prejudicada, com certeza. Eu antecipo meu voto, com certeza. Parabéns pelo projeto. Vamos iniciar agora a votação. Vereador Dilson. Vereador Elvio Almeida.
Na minha fala, não parabenizei a vereadora, mas parabenizar pela iniciativa. Com certeza terá grande utilidade para as mulheres guadalupenses. E como mulher, como mãe de mulher, com certeza sou favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Favorável.
Vereador da Yolanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador autora do projeto, Vanusa. É, vereadora Facinete.
Me abstenho, senhor presidente.
Ok, vereador Domura.
Voto sim.
Eu também voto sim. Projeto aprovado. Então, como encerramos a pauta, já um pouco já estendido o horário por conta de ter havido duas sessões, peço ao vereador queira fazer uso da palavra, aqueles que pudessem usar num... Pois não? Correto. É porque quando eu vi aqui, fiz a leitura do projeto aqui rapidamente aqui, eu achei que era da LDO, mas tudo bem. Então, o parecer número 13/2021 que dispõe sobre a abertura do orçamento vigente de crédito adicional, especial e de outras providências. O vereador queira fazer o uso da...
Senhor presidente, eu votei contra a criação dessa secretaria e também vou... Eu acho que a gestão, quando mandou o projeto criando a secretaria, poderia ter evitado essa perda de tempo que estamos tendo aqui, porque ela já poderia ter, na própria lei, aberto o crédito que vai fazer a secretaria poder funcionar, porque para ter alguma despesa tem que ter a dotação orçamentária. Eu me posicionei contra e continuo me posicionando contra porque eu tenho o meu posicionamento e não me envergonho de forma alguma e não preciso fazer média com ninguém. E digo que essa secretaria, em que pese as falas das colegas que eu respeito, a princípio demonstrou ser uma secretaria inútil. Porque foi levada uma solicitação, cabe a quem está à frente da pasta, saber se essa solicitação é relevante ou não. Eu entendo que a nota que foi feita aí foi um assinte, né? Um atentado contra um jovem que não fez nada demais. E parece que tinha cometido assassinatos em série e tinha espancado gente dentro de Guadalupe. Então, cabe à secretaria ponderar, saber como se colocar. E parece que ficou dois pesos, duas medidas, né? Porque com relação a uma categoria, um jovem se manifesta, recebe uma nota de repúdio. Com relação às mulheres, foram ditas palavras também ofensivas e a secretaria se calou. Então, esse tipo de coisa que eu me posiciono e... não tenho medo nenhum de expressar meu posicionamento. Antecipo meu voto contra, senhor presidente.
Ok, vereador Amadeu.
Colegas vereadores, eu percebo a princípio que a gestão, ou quem elaborou esse projeto agora, ele mais uma vez ignora o texto de lei que os vereadores fizeram e as alterações que fizeram por emendas. Continua na justificativa, no parágrafo segundo, no segundo parágrafo, tratando a matéria com proteção e políticas LGBT, dos quais eu não tenho nenhuma atividade contra. Porém, a Câmara modificou o texto de lei e suprimiu a redação, mas o Executivo continua tratando o projeto de lei da mesma forma, com o mesmo propósito. E isso, na verdade, é uma ignorância ao trabalho da Câmara Municipal, que foram feitas emendas suprimindo e substituindo o texto de lei. Então, fica essa observação, porque daqui a pouco, novamente, nas redes sociais, estão reprisando as mesmas situações que foram feitas algumas semanas atrás. No outro ponto de vista, eu entendo que, no momento de crise mundial, estadual, municipal, onde... há uma briga e uma dívida de 21 milhões de euros precatórios do Fundef, onde Se tem débito de 5 milhões de reais com a Equatorial, onde houve demissões em massa recentemente, onde no Hospital Público Municipal o internado é obrigado a comprar medicamento com seus próprios recursos, onde falta médico especializado em fazer um parto, por que gastar dinheiro criando uma secretaria cujo subsídio poderia utilizar por questões dessas que eu estou falando? Então, acredito eu ser desnecessário e já também antecipo meu voto contra.
Ok.
Senhor presidente, só apenas frisar mais uma vez que a Secretaria da Mulher e Diversidade Sexual, ela é uma secretaria pioneira em nosso estado, e eu acredito e confio que com certeza desta secretaria sairão muitas ações importantes para o desenvolvimento e valorização das mulheres e da diversidade sexual em Guadalupe, como já foi colocado aqui pela colega vereadora Luciana. Ela está começando agora, mas já foram buscar, já foi atrás de ações. A secretária já esteve em Teresina, na Secretaria da Mulher, buscando saber sobre ações que podem ser desenvolvidas e adequadas no nosso município. Vamos ter mais um pouco de calma, porque agora que a secretaria está iniciando e está despontando como uma semente. É uma semente que foi plantada em nosso município e que em breve, com fé em Deus, nós vamos ver os seus frutos. E eu acredito, bons frutos para o desenvolvimento social do nosso município.
Ok. Algum outro vereador, vereadora? Então, como ninguém mais, vamos botar o projeto agora em votação. Vereador Dilson.
Gostaria somente de frisar para o vereador Amadeu que nós, essa modificação já foi feita aqui, inclusive, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual. Ela não colocaram mais gênero na justificativa. Presidente, na realidade, tá, diversidade, novamente, é só... A gente tem que bater mesmo... entendeu? Porque está, novamente, gênero. O vereador está com razão. Agora, sobre o projeto em si, eu estou de acordo. Mas gostaria de, novamente, como erro, sei lá,
fazer
como
essa erro, alteração.
Somente fazer essa alteração, no lugar de gênero, colocar sexual. Okay. E eu sou favorável ao projeto.
Certo. Tá? Vereador Elvio.
Dediquei, inclusive, a gente está vendo aqui na outra página. É, de onde esse dinheiro está sendo movimentado, né?
Certo.
E acredito muito que vai melhorar cada vez mais para a mulher guadalupense.
Certo. Vereadora Elvio Almeida.
Vereadora Elvio Almeida, vota favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Daí Holanda.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto contra.
Vereadora Vanusa.
Só uma palavra, hein, presidente? Rapidinho.
Vai, vereadora.
Pronto. Não, é sobre... aqui é para a Secretaria da Mulher, da Diversidade Sexual. Essa secretaria, ela não pode trabalhar sozinha, de maneira alguma. Ela tem que trabalhar junto com a Assistência Social, com a Secretaria da Saúde, né? Então, com a Secretaria da Juventude. Então, é uma secretaria de parcerias. Então, esse valor aqui, né, ele é um valor baixo. Seria um valor muito baixo. Trabalhar uma secretaria dessa, ser criada, para colocar no orçamento só 150 mil, não dá nem para começar para trabalhar com as mulheres. Isso aí eu tenho certeza. Mas estou vendo aqui que está saindo da Secretaria de Infraestrutura, né? Está botando esse fundo aqui, Secretaria da Mulher. Mas desde. Isso, para esse. Só por. Sim, aí nos próximos anos. E aí tem que trabalhar em parceria com todas elas. Eu não sei como vão. De onde vão tirar toda a vida esse dinheiro aqui. Né? De onde vai tirar? Da Secretaria de Saúde? Da infraestrutura? É, aí tem que ver.
Eu queria só, que, só uma questão de ordem. Eu queria que a gente... essa votação, porque foi pronto, passado já o momento da discussão do projeto.
Já que foi criada a secretaria, eu não, né, eu não estava presente, foi votada, já que ela está aí, eu vou votar favorável, né, para ver ela trabalhando esse resto de ano.
Ok. A vereadora Francinete. Vereadora secretária Francinete Lima. Vereador Adão Moura?
Voto sim.
Eu também voto sim. Eu queria... Foi encerrada a pauta, o projeto foi aprovado por unanimidade. Unanimidade não, perdão. O vereador Daí e Amadeu, 7 votos e 2 contrários. Vou estender do horário agora, mas claro que a gente vai facultar a palavra. O vereador queira fazer o uso. Vereador Adaí. Ok, vereador da Yolanda. O meu é ligeiro também hoje. Olha daí. Vereador Amadeu vai falar? Algum outro vereador? Vereador? Algum? Vereador Amadeu? É, olha daí primeiro, Amadeu segundo. Eu também vou ser muito breve hoje, porque o horário está... Algum outro vereador, vereadora? Vereador Dilson? Vereador Elva? Vereadora Luciana? Com a palavra, vereador da Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores... saúdo a todos aqui nessa noite. Boa noite. Senhor presidente, na última sessão, o nobre colega vereador Dils trouxe aqui a essa casa uma discussão sobre um tema que é o Previne Brasil, que é um tema que tem que ter regulamentação por essa casa. Não existe esse negócio de dizer que a Câmara não tem que regulamentar o Previne Brasil. Eu não tinha com muito conhecimento do que era o Previne Brasil, que veio em substituição ao PEMAC, mas a gente foi atrás de ter um pouco de conhecimento sobre a matéria, e vários municípios no Brasil estão regulamentando, inclusive disponibilizando 100% dos recursos para os servidores. Quem vai dizer como o recurso vai ser gasto? É o Poder Legislativo Municipal, é o município que vai ter que dizer como vai gastar esses valores. Então, já conversei com pessoas, o município de Guadalupe está recebendo, está gastando, sem a regulamentação da Câmara Municipal de Guadalupe. Muito provavelmente, com custeio, né, de ações na área de saúde. E o servidor, doutor Dilson, como é que fica? O servidor que recebia o PEMAC, que esse programa veio em substituição ao PEMAC, como é que fica o servidor? O servidor não vai ter direito? Mais uma vez, a gente vê uma gestão que não olha para o servidor da mesma forma que os professores estão sendo deixados de lado com relação aos precatórios do Fundeb. Os servidores da saúde também estão sendo deixados de fora quando se trata do Previne Brasil. Então, eu entendo que essa casa tem que regulamentar a matéria. Não tem essa de dizer que a Câmara não tem que regulamentar. Até porque vários municípios no Brasil já estão regulamentando. Ainda na área da saúde, o vereador Amadeu já tocou nesse ponto, a questão da falta de médico no hospital, que esse final de semana a gente sabe que não teve pessoas se dirigindo ao hospital. Falta médico, falta medicação, e aí a gente volta àquela questão, né, vereador Menino? Disponibilizar dinheiro criando mais uma secretaria no momento em que a atenção à saúde está faltando muitas coisas que são básicas. Também fui procurado por populares que falam da dificuldade de atendimento odontológico em Guadalupe. Outro problema que me foi relatado por populares, que estão tendo dificuldades para terem atendimento odontológico. Não sei qual é o motivo, mas fica aqui o reclame que eu recebi da população. Hospital precário com falta de médico e falta de insumos básicos e falta de atendimento odontológico. Eram essas as reclamações da população que eu tinha para trazer nessa noite, senhor presidente. Muito boa noite. Obrigado a todos.
Boa noite. Com a palavra agora o vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos colegas vereadores, eu trago hoje um tema que me chamou a atenção ainda a semana passada. Eu tomei conhecimento que a professora Hermina Ramos está respondendo um processo administrativo disciplinar aí junto à Prefeitura de Guadalupe. Professora concursada, ao ser notificada do processo administrativo disciplinar, juntamente com a advogada do sindicato, a doutora Aurijanes, a professora Hermínia procurou o presidente da comissão processante, porque já estava tramitando um prazo de apresentação de testemunha, e por incrível que pareça, o presidente da comissão processante nada sabia do processo, não sabia da informação, entrou em contato com o assessor jurídico, que entrou em contato com o segundo assessor jurídico, o que demonstra, na minha opinião, duas coisas. Em primeiro lugar, uma incapacidade, uma incompetência total, inclusive no tema de um processo disciplinar administrativo. E de outro lado, o que é mais óbvio ainda, é a ausência de tipificação de previsão legal para processar a professora administrativamente. Ora, no mundo jurídico, aqui a professora Vanus, aqui também o Todaí, nós dizemos que quando não tem previsão legal de determinada conduta, a gente chama conduta atípica. E eu verifiquei dentro do Estatuto do Servidor Público Municipal e dentro do regimento do Servidor Público Municipal qual é a tipicidade, ou seja, a previsão legal que tem para processar a professora. Não existe um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, uma disposição legal para processar a professora. Olha só o que acontece. Desde a lei 4898/65, que criou os crimes de abuso de autoridade, se previa desde lá que quando um gestor público processa um servidor administrativamente, ele pode responder por crime de abuso de autoridade. E essa letra da lei está também contemplada na nova lei do abuso de autoridade, que é a lei 3869/2019, que prevê que o servidor público, porque um prefeito municipal ou qualquer autoridade constituída pelo poder público que venha processar administrativamente qualquer servidor por um mero capricho ou vingança, ele responderá por crime de abuso de autoridade. Então eu quero dizer à prefeita de Guadalupe que antes de se insurgir contra um ato democrático e legítimo de uma professora, porque está buscando um direito legal e real, procure na sua assessoria para que você não incida e não cometa o crime de abuso de autoridade. E a professora Hermínia, como todos os outros professores, como todos os outros funcionários, aos médicos, aos enfermeiros, aos funcionários públicos, auxiliares, administrativos, aos garis, que porventura sejam processados administrativamente pela prefeita, procure um advogado de sua confiança e entre com uma representação criminal por crime de abuso de autoridade contra a prefeita. São essas as minhas palavras.
Para agora o vereador Dilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, chegamos à nossa últimas sessões desse semestre, Eu quero somente os meus pares que, muito orgulho, nós estivemos aqui nas nossas sessões sem agressões físicas, morais, e dizer que a Câmara modificou bastante o seu linguajar e está de parabéns também ao povo guadalupense. E de imediato também quero agradecer à vereadora Elvia e ao vereador Adão, que me trouxeram aqui o terno, que hoje eu vim despreparado para a sessão hoje, mas eu quero agradecer, inclusive está o terno para permanecer nessa sessão. E dizer a todos, assim sim é que se faz democracia, e assim sim, amando uns aos outros, é que nós vamos vencer e em prol de uma comunidade melhor. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Com a palavra agora, a vereadora Vanusa.
Sessão, né? Agora vamos entrar em recesso. E eu queria pedir mais uma vez aos nobres colegas vereadores, vereadoras e presidente Jesse James, que falem com a prefeita sobre os precatórios. Eu estou sempre mandando para vocês, quando uma cidade faz um projeto de lei para pagar, eu mando lá na... Eu sei que o grupo não é para isso, né? Mas eu mando, porque eu lembro que me disseram que se a prefeita ver alguém pagar, ela paga. Ela não quer é buscar essa responsabilidade para ela. Então, eu estou na esperança que nós, professores, vamos receber as precatórias. Já está em andamento na justiça, como todos sabem, né? Mas que, se ela quiser, eu continuo achando assim, se ela quiser, ela não vai ser prejudicada, ela está respaldada na lei, que pode pagar os precatórios para os professores. E sempre que vocês tiverem oportunidade, fale que outros municípios também já estão pagando. Gente, é um direito nosso. Nós merecemos. Então, mais uma vez, principalmente o presidente, que é bem próximo e tudo, e eu estou sempre mandando os municípios que estão pagando as precatórias. Tá bom? Obrigada para todos aí. Boa noite a todos e que todos tenham um recesso cheio de paz e saúde a todos. Tá bom?
Ok, obrigado. Com a palavra agora a vereadora Elvia Almeida. Ah, Luciana, perdão. Luciana Martins.
Boa noite mais uma vez. Inicio aqui essa sessão, minha fala de hoje, agradecendo, um agradecimento assim, muito especial à senhora Dona Ivoneta, à prefeita Neidinha, ao nosso padre Pedro, pela belíssima ação, a nossa Nossa Senhora de Guadalupe, que ficou assim belíssima. Assim, eu fiquei encantada, muito feliz, ficou uma maravilha, um show mesmo. Então, só agradecendo a nossa, a Dona Ivoneta, né, que ter por essa iniciativa em recuperar a nossa mãezinha de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. É assim muito triste hoje também, venho aqui me sensibilizar com as famílias pelas suas perdas, né? Mais de 500 mil pessoas perderam suas vidas para o coronavírus. Então, assim, é muito lamentável. São muitos sonhos perdidos, muitas histórias de vida interrompidas. Então, assim, a gente fica muito triste com esse número de mortos no Brasil. Então, fica aqui um alerta para darmos continuidade, né, ao isolamento. O isolamento continua. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito mesmo. E gostaria também aqui de expressar o meu carinho, a minha gratidão a toda a equipe da saúde, em especial a equipe do Centro Covid. Agora, encerrando aqui esse semestre, então, venho só agradecer, muita gratidão à nossa prefeita também, pelas pessoas que ali já passaram naquele centro Covid, aqueles funcionários que dão toda a sua assistência, todo o seu carinho, aquelas pessoas que necessitam realmente de uma atenção especial. Então, está de parabéns toda a equipe da saúde, em nome aqui da diretora daquele hospital, Laura Sabrina, está de parabéns, nosso secretário e a nossa prefeita também, quero parabenizar ela por esse primeiro semestre da sua nova gestão, que está de parabéns, pelos trabalhos que já fez e que vem fazendo em nossa cidade. Então, muita gratidão e quero desejar ainda mais boa sorte aos trabalhos e quero aqui pedir a Deus a bênção e proteção para que Deus nos abençoe aqui o nosso trabalho legislativo. Deus, muito obrigada e boa noite.
Palavra agora, vereadora Elvia Almeida.
Nobres colegas vereadores, meu cordial boa noite. Saudar a todos em nome do presidente desta casa, o vereador Jesse James. Inicio minhas palavras trazendo a nota de pesar a duas famílias guadalupenses que recentemente tiveram a vida de seus membros ceifados. Em nome da família da minha amiga Dulce Rosa, que trabalhou comigo muitos anos na Cruzeta, sua filha Rejane, que faleceu em outro município e veio ser sepultada aqui. Em nome da minha amiga Darcy Janes, pelo falecimento do seu esposo, José Erivelton, recentemente, que Deus possa dar-lhes o consolo que eles necessitam para atravessar esse momento tão difícil, assim como também as milhares de famílias brasileiras que vêm tendo percas dos seus familiares, ceifados assim por esse vírus que transformou a sociedade mundial. A noite de hoje, eu trouxe um indicativo a esta casa, que se trata diretamente da reestruturação do esmatadouro que se encontra desativado no bairro Coqueiro, solicitando assim que ele seja reestruturado e que possa servir para atividades de reciclagem em nosso município. Uma das grandes problemáticas mundiais é a questão dos resíduos sólidos, e Guadalupe não é diferente porque está inserida neste contexto. E a partir da atividade de reciclagem, é possível gerar emprego, renda, assim como também é possível preservar mais o nosso meio ambiente. E eu espero, assim, que esse indicativo seja atendido pela nossa gestora. Como também eu não poderia deixar de citar aqui que nas últimas semanas estive presente no início do novenário de São João Batista, que desde o ano passado vem sendo de forma diferenciada devido ao momento que nós vivemos nessa pandemia. Mas, mesmo assim, houve o levantamento do mastro de São João Batista, houve a tradicional alvorada com café da manhã e está acontecendo os terços na igreja. Como também participei nessa semana, onde fui convidada diretamente pela ONG Boa Esperança para participar da ONG como diretora de biodiversidade. Foi assim um cargo que eu abracei com bastante carinho, porque eu me sinto bem em fazer o trabalho comunitário, especialmente quando tange o nosso meio ambiente, que é a nossa primeira casa, e que nós devemos cuidar muito bem dele para poder ter uma sustentabilidade em nosso futuro. Como também estive participando no último final de semana na live dos nossos cantores da terra, como forma de estimular aos nossos artistas locais. Mas aqui eu não poderia deixar de citar as ações do governo da nossa prefeita Neidinha Lima, que na última semana esteve presente com os seus secretários, realizando assim uma reunião onde foram tratadas das várias ações desenvolvidas no município de Guadalupe durante este primeiro semestre. E diga-se de passagem, muitas ações positivas. foi entregue recentemente à estrada dos nossos irrigantes, nos platores. Também o nosso município foi contemplado com a internet conectada, uma internet gratuita, aonde será implantada, foi implantada no estádio Júlio César. Também aconteceu o encontro em Teresina, como eu já citei anteriormente, com a secretária da Mulher acompanhando a prefeita Neidinha e a secretária de governo Luana Lima, onde trataram diretamente de ações voltadas para o fortalecimento da Secretaria da Mulher. E segundo a secretária, nossa prefeita, foi bastante proveitoso, onde a partir daí surgirão muitos projetos pilotos para a valorização do público desta secretaria. Como também em relação à saúde, está acontecendo recentemente em nosso município a vacinação para as pessoas de 59 e 58 anos, onde hoje tivemos a testagem com a vacina Pfizer. Graças a Deus, tudo ocorreu bem e que continue ocorrendo assim. Como também na saúde, Guadalupe, mais uma vez, implantando ações ímpares, conta com a terapia Reiki, que é uma terapia muito importante para tratar vários problemas que são surgidos também durante essa pandemia, como a questão da ansiedade, da depressão, entre outras problemáticas de saúde. Assim como também o centro cirúrgico do Hospital Pedrina Silveira já se encontra reaberto, onde já estão sendo realizadas pequenas cirurgias. Vale ressaltar também que no nosso município hoje nós contamos com ultrassom, eletro, raio-x e dois pediatras para atender a nossa comunidade. E a gente vê que é um passo muito importante, porque muitas cidades no nosso país, do porte de Guadalupe, não têm um atendimento diferenciado como este. Aonde nós podemos dizer que todos os nossos postos de saúde passaram recentemente por reforma e todos têm médico. Graças a Deus, todos os nossos postos de saúde são contemplados por médicos. Assim também como o nosso centro de Covid, localizado no Hospital Pedrina Silveira, onde os nossos profissionais estão, assim, de parabéns pelo atendimento, pelo cuidado, pelo zelo. Parabenizo aqui a diretora do hospital, Laura Sabrina, juntamente com o secretário Paulo Rocha, e com o apoio da nossa prefeita, estão desempenhando muito bem várias ações no nosso hospital. Mas, mesmo quem trabalha bem, também pode acontecer algum imprevisto, como na última sexta-feira, que foi o único dia em que o nosso hospital não contou com plantonista. Não por falta de responsabilidade da prefeita, do secretário e da diretora, e sim pelo médico, que avisou em cima do horário na sexta-feira que não vinha cumprir o seu plantão. Isso são coisas que acontecem. O profissional faltou e, como foi em cima da hora, não encontrou-se um profissional para substituí-lo. Mas no sábado e no domingo, tinha profissional, sim, no hospital, dando o seu plantão corretamente para atender a nossa população. Assim como também, em todos os nossos postos de saúde, nós contamos com atendimento odontológico. Inclusive, nos finais de semana, contando com um profissional que faz até canal. A gente sabe que o canal ortodôntico, ele tem um preço elevado, mas a nossa prefeitura disponibiliza este profissional para atender a nossa comunidade. Assim como também em relação ao Previne Brasil, com certeza todas as medidas cabíveis para que possa ser desempenhado dentro do nosso município estão sendo tomadas. Aqui também eu gostaria de ressaltar que virá em breve uma capacitação para os brigadistas municipais, aonde foi implantado em nosso município mais este grande serviço, que será de grande valia, principalmente nesse período de seca. Agradecer também, porque esta vereadora fez esse indicativo por duas vezes e que, graças a Deus, foi atendido. Assim como também faço hoje um indicativo verbal de uma locação de uma pipa para que esses brigadistas possam desempenhar melhor as suas funções. Não poderia deixar de falar aqui e de agradecer também a dona Ivoneta pela sua generosa doação e colaboração na reestruturação da nossa padroeira na Igreja Matriz. Porque a gestão pública tem que trabalhar assim, em parcerias, também com a comunidade quando quer colaborar. E está aí, um trabalho belíssimo, uma colaboração da dona Ivoneta, juntamente com a nossa prefeitura municipal e o nosso pároco Pedro Nunes, que também deu todo o aparato para que aquela maravilha fique exposta aos nossos fiéis católicos. A mais, não poderia deixar de ressaltar a respeito dos calçamentos que estão nos quatro cantos da nossa cidade. E assim também no bairro Vila Boa Esperança, que também está recebendo calçamento, tudo isso fruto de muito trabalho, de muita dedicação da nossa prefeita Neidinha, que recebe o apoio diretamente do nosso deputado Júlio César, do nosso deputado Georgiano Neto, mostrando assim muita força de trabalho no nosso município. E que nos próximos dias, com fé em Deus, as estradas do nosso interior serão mais uma vez recuperadas. Isso é uma gestão que trabalha. Não recupera a estrada do interior, não é só de 4 em 4 anos, não. Recupera é constantemente e, graças a Deus, a nossa população da zona rural só tem a agradecer. E assim, eu me despeço aqui desse trabalho, desse semestre letivo, pedindo a Deus que continue nos abençoando, que nós possamos continuar esse trabalho pacífico, de mãos dadas, procurando sempre ajudar a nossa gestão na progressão do nosso município. E só quem tem a ganhar é o nosso povo. Que Deus nos abençoe. Até o nosso retorno. Um forte abraço.
Com a palavra agora, a nossa secretária, Sua Excelência Francinete.
A todos os nobres colegas, o vereador presidente está bom de consertar esses ar-condicionados da sala, porque tem tanta paciência, né? É lamentável a gente falar assim, eu não vi o nobre colega sair, mas diz que toda ausência é atrevida. Mas eu vim falar aí sobre um processo que a prefeita está fazendo, da professora Hermínio. Processo administrativo. E na qual foi salientado que a prefeita poderá pagar suas dimensões, poderá ser processada, ser isso e ser mais aquilo. Mas também não se dá ao direito, com todo o respeito que eu tenho pela professora Hermínio, não se dá o direito da pessoa chegar numa sala filmando tudo, cobrando tudo. A pessoa tem que ter o mínimo de educação, já que se diz professora. É lamentável certas coisas dessa forma, como se é usado dentro dessas coisas. Eu acho que ultimamente eu vou me abster aqui em tudo e parar até de falar. Porque eu senti do câmara aqui, parece que não sei não. Eu estou vendo esse negócio muito diferente, né? A gente vê como a professora Hermínia entrou dentro da sala, de como entrou filmando, querendo expor a imagem da pessoa que lá estava, mas disse não tem qualidade, não tem valor, não tem peso, não tem noção. Só quem tem valor, professor, tudo bem? Valorizo as classes. Você, professora Eva. Excelente, mostra-se. Não me dá o direito de você ser... Para com seus direitos legais, vá na lei, vá no pório, vá atrás de promotor, vá atrás de ministério e entre com sua ação legalmente. Agora, se expor ao ridículo, eu acho que a prefeita agiu corretamente, certíssimo. E acho que nossos hospitais aqui não estão tão desfalcados como se dizem, não. É como a história do Bolsonaro, que não se faz nada. Por quê? É bancado por um bando de oposição? E gente que não entende muito o sistema político? E fica se infiltrando como se fosse o rei e a sabedoria de saber as coisas. Então, vamos ter mais um pouco de respeito, um pouco mais de dedicação a saber se respeitar, pelo menos respeitar. Porque é muito triste saber uma coisa dessa. E também como notas aqui de médicos que não são de dentro do município, que fica receitando receitas e mandando para o CAPS, como se fosse médico daqui de dentro, sabendo que médicos aqui dentro só podem se receitar se for do município. Se não sabe, pois que tenha a tomar o conhecimento. Não é assim a casa da mãe Joana, que cada um chega e tem o direito de apontar o dedo para lá e para cá, não. Tem que se respeitar. Essa prefeita que aqui está tem trabalhado diferente de todos eles. Não me importa os comentários, se tem A, se ela é isso, se ela... Não me importa. O que me importa é o que ela traz para dentro desse município, tornando digno a cidade como se está. Eu vi um tá aqui, fez uma pracinha de nada. Não teve nem a coragem de fazer o preenchimento de uma praça aqui dentro. Levantou lá no barro, apenas aprumou, jogou o calçamento lá em cima, quando a água vem, inverno, alaga tudo. É que não está lá. Fez uma pracinha meio pequenininha com lá também, ninguém se vê. Agora eu chego, vejo uma prefeita que entrou diferente até do próprio marido, que lá trabalhou, que reformou, que já consertou milhares de porcaria que deixaram aí. Veículos que não existiam, ambulâncias que não se existiam. Vai ser cego para lá, tenha santa paciência. Um estádio num precário. Agora, porque ela não me satisfaz, ela é minha inimiga. Ora, cidadão, vamos tomar consciência, vamos ser gente. Tenha santa paciência, meus amigos. Viu? Se ser vereador for só isso aqui, pois a coisa está feia para o mundo inteiro. Viu? Senhor presidente, a prefeita está de parabéns. Nós temos dois pediatras aqui dentro. Coisa que os outros municípios também não têm. Médicos, plantonistas, nós temos aí dentro. E agora com essa nova inovação de cirurgias, pequenas cirurgias, e na qual o nobre colega fará parte, aqui, nosso município, será muito bem, né? Então, vamos lá. As vacinas estão aí, e talvez, conforme a liberação da reunião com o Conselho Municipal, quem sabe se não vai abranger todo cidadão guadalupense. Assim foi proposta hoje também, isso é história. Então, estou vendo que é uma prefeita que está se interessando pelo seu povo. Não me importa a vida dela particular. Me importa o que ela faz, o que ela traz e aonde ela vai conseguir buscar. Esse é o importante e é uma valorização que devemos fazer. Sendo ou não, temos que reconhecer a humildade. Nos faz dignos. E uma crítica bem feita, sendo construtiva, é digna também. Eu sou vereadora do povo de Guadalupe. Pronto para defender. Mas não sou obrigada a bater palma toda hora, não. No que tiver errado, eu tenho que dizer. Amigo não é aquele que está lá ali abraçando, passando o bracinho no seu pescoço, não. Amigo também é aquele que chega e lhe alerta do perigo que você está correndo. Então, vamos cada um na sua base e vamos saber respeitar. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra agora, Adão Moura, vereador.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e senhores vereadores e aos amigos aqui presentes. Primeiro, registrar o indicativo que fiz, apresentei na noite de hoje, que pede a continuidade do calçamento da Rua C, que termina em frente ao comércio do Parcil, indo em direção à casa da dona Enedina. E eu fiz esse indicativo atendendo a pedido de moradores daquele local, como também ali da rua Elísio Mouzinho, que é exatamente aquele ali, descendo ali, onde mora aquela rua do seu Nenê Machado, que eu tinha falado na sessão anterior, inclusive até falamos com a prefeita hoje, não é verdade, a respeito desse calçamento. E também não posso deixar de parabenizar o governo da prefeita Neidinha, que todos os governos, sua grande maioria, quando são reeleitos, doutor Dilson, eles abandonam a cidade. E a prefeita Neidinha tem feito diferente, ela tem surpreendido o povo de Guadalupe com seu gasto total, trabalhando sem parar, sobretudo nesses últimos 6 meses do seu segundo mandato. Muitas ruas sendo calçadas, mostra o seu comprometimento com o município de Guadalupe. Então, eu não poderia deixar hoje, iniciando o nosso recesso, de parabenizar ela e toda a sua equipe pelo bom trabalho que vem fazendo no município de Guadalupe. E, já encerrando minha fala, desejando a todas as vereadoras e vereadores, suas famílias, um bom recesso, com muita saúde e paz, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigado e boa noite.
Vou só finalizar aqui, o horário já excedeu. Eu tinha muito o que falar, infelizmente não vou poder por conta do horário. Já está muita gente cansada, o calor. Mas assim, iniciar só agradecendo a Deus e aos amigos vereadores e funcionários pela forma que conduzimos nossos trabalhos aqui na Câmara, de forma digna, atendendo a todos, independente de partido. Só relatar aqui uma questão que a vereadora Francinete me antecedeu, que o vereador daí relatou em relação à professora, que não tem muito o que dizer, porque o que ela fez, a atitude que ela fez em relação à minha pessoa, já diz tudo quem ela é. Então, claro, ela agiu, ela errou novamente quando ela usou um grupo aquele grupo não era específico para aquele tipo de assunto, onde houve repúdio de pais e alunos, repudiando a atitude dela. E, claro, ela vai ter que se defender, é o direito dela, e assim mesmo. Então, amigos, em nome de Deus, declaro esta sessão. Fico muito feliz com a forma que foi conduzida. Bom recesso a todos nós. E prometo que, quando voltar aos trabalhos, estará resolvido esse problema, viu? E boa noite, declaro encerrada a presente sessão em nome de Deus.